está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 22 de julho de 2021.
E vamos ao destaque do dia, reforço no combate ao desmatamento e queimadas no Brasil.
Novo equipamento vai permitir monitoramento de todo o país em tempo real. Cleide Lopes.
As imagens captadas vão permitir ação antecipada de intervenção em diversos crimes ambientais.
Operação em 11 estados vai contar com 6 mil profissionais para combater crimes ambientais.
E parceria vai permitir que Brasil use imagens e inteligência artificial de um satélite japonês.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Retomada da economia faz governo arrecadar mais.
E com isso desbloquear recursos do orçamento. Luana Karen.
Dos 4 bilhões e meio de reais que foram desbloqueados, quase 1 bilhão e 600 milhões são do Ministério da Educação.
A Voz do Brasil completa 86 anos no ar.
E você vai ouvir depoimentos de brasileiros que contam como o programa faz parte da vida deles.
Como da extrativista Esma Monte, de Brasileia, no Acre.
Agora, por exemplo, na pandemia, prestou um grande trabalho social para essa população daqui da nossa região amazônica.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro confirmou que deve promover uma reforma ministerial semana que vem.
As novidades foram anunciadas durante entrevista à emissora de rádio Banda B, de Curitiba, no Paraná.
Além da troca de ministros, o Ministério do Emprego e Previdência vai ser recriado.
A ideia é acelerar ainda mais a geração de empregos no pós-pandemia.
Entre as mudanças anunciadas nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, está a nomeação do senador pelo estado do Piauí, Ciro Nogueira, para a Casa Civil. O atual titular da pasta, Luiz Eduardo Ramos, será deslocado para a Secretaria-Geral da Presidência, hoje ocupada por Onyx Lorenzoni. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, as trocas serão oficializadas em breve e devem fortalecer a relação com o Congresso Nacional.
Mas realmente deve acontecer semana que vem, está praticamente certo. Nós vamos botar um senador aqui na Casa Civil que pode manter um diálogo melhor com o parlamento brasileiro. Eu acho melhor interlocução com o parlamento.
Já o ministro Onyx Lorenzoni ficará à frente do Ministério do Emprego e Previdência, que será recriado. O presidente Jair Bolsonaro destacou que a ideia é desafogar o Ministério da Economia e reforçar as políticas de promoção ao emprego no pós-pandemia. O presidente Bolsonaro lembrou ainda que a recriação não representa um aumento no número de ministérios.
O Banco Central perdeu esse status. Há 2 meses, nós restabelecemos 23 ministérios e vai ser o Ministério do Emprego e Previdência. E o país tem que voltar à normalidade. Então, esse novo ministério vai cuidar dessa questão. Precisamos, sim, além de recuperar empregos, buscar mais alternativa para atender aos desassistidos.
Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, as mudanças devem acelerar o ritmo de criação de empregos.
Hoje tem 3 palavras-chave no Brasil: vacina, emprego e renda. Vacina. Disparamos a vacinação em massa. Está havendo um retorno seguro ao trabalho. Consumo de energia elétrica subindo, consumo de combustível subindo, arrecadação subindo forte. Nós estamos criando 1.300.000 empregos nos últimos 5, 6 meses. O Onyx vai entrar e vai também acelerar o ritmo.
Com a volta do Ministério do Emprego e Previdência, serão 23 pastas no total. Reportagem Gabriela Noronha.
Hoje é um dia especial para a comunicação do país.
Há exatos 86 anos e ao ar pela primeira vez a Voz do Brasil.
Programa de rádio mais antigo do país, a Voz já fez a cobertura de ações de 23 presidentes, acompanhou 12 eleições presidenciais e a vigência de 5 constituições.
E segundo as últimas pesquisas, 80 milhões de brasileiros acompanham as notícias por meio do programa.
Principalmente famílias de lugares afastados, onde o rádio ainda é o único meio acessível de comunicação.
Para comemorar esta data, uma série de autoridades gravaram uma mensagem especial aqui pra gente, que você vai acompanhar ao longo desta edição.
E para começar, vamos ouvir o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
Quero passar aqui para desejar os parabéns para a Voz do Brasil, que é um programa de extrema importância, que funciona há 86 anos. Durante esse tempo todo, levou informações tanto do Congresso, do Judiciário, do Executivo, para todos os lugares do Brasil. Por mais remoto que seja, que vocês tenham mais sucesso por mais 86 anos que virão daqui para frente.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Mais proteção para o meio ambiente.
O Ministério da Defesa inaugurou a antena multissatelital, equipamento que vai permitir monitoramento de todo o país em tempo real, tornando mais rápidas as ações de combate a crimes ambientais.
O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração.
A antena multissatelital é a mais nova ferramenta para o combate a crimes ambientais, instalada no campo de instrução do 6º Grupo de Mísseis e Foguetes do Exército, no município de Formosa, Goiás, a 90 quilômetros de Brasília. Ela vai ampliar a vigilância de todo o território brasileiro, em especial na Amazônia. Para o ministro da Defesa, Braga Neto, o equipamento vai proteger a maior biodiversidade do mundo.
Os brasileiros cuidam muito bem de seu maior patrimônio natural, a floresta amazônica. As Forças Armadas têm um histórico de atuação na região amazônica, adotando as estratégias da presença e da dissuasão, contribuindo para a preservação da biodiversidade brasileira e para a defesa da nossa soberania.
Com os dados obtidos em tempo real, será possível emitir alertas rápidos para qualquer região do país. O trabalho será coordenado pelo Sensipan, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, em parceria com órgãos ambientais, como IBAMA, ICMBio, FUNAI e secretarias estaduais de meio ambiente. As imagens captadas vão permitir ação antecipada de intervenção em diversos crimes ambientais, como explica o diretor-geral do Sensipan, Rafael Costa.
A ferramenta auxilia na observação das atividades ilegais de desmatamento e garimpo, da abertura de pistas de pouso clandestinas e até de derramamento de óleo no mar, uma vez que o raio de cobertura do equipamento abrange todo o território nacional e boa parte do mar sob responsabilidade brasileira.
A antena multissatelital tem mais de 11 metros de diâmetro, integra o projeto Amazônia SAR e ainda complementa o sistema de detecção de desmatamento em tempo real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Reportagem Cleide Lopes.
E uma iniciativa inédita vai auxiliar na prevenção de queimadas, ainda mais neste período de seca.
É a Operação Guardiões do Bioma, o primeiro plano integrado de combate a incêndios no país.
Cerca de 6 mil profissionais de diferentes órgãos vão trabalhar em 11 estados.
Eles também vão atuar no combate aos crimes ambientais e na responsabilização dos criminosos.
A Operação Guardiões do Bioma é um esforço integrado para a prevenção de queimadas nos biomas mais afetados pelo fogo no país, Amazônia, Cerrado e Pantanal. Os órgãos envolvidos vão monitorar e realizar ações efetivas nos locais onde há grandes focos de incêndios, além de apurar possíveis crimes ambientais, como aponta o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.
As queimadas são um fator natural, mas temos a convicção de que muitas delas ocorrem criminalmente. Não será só um trabalho de ajudar na questão de apagar o fogo, de apagar os incêndios, mas entendemos que a responsabilização também de criminosos que atuam nessa área de meio ambiente, causando incêndios, desmatando de forma ilegal, também é muito importante nessa nossa operação.
Coordenada pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, a operação conta com o apoio dos Ministérios do Desenvolvimento Regional e do Meio Ambiente, além de bombeiros estaduais e outros órgãos de defesa ambiental. A Polícia Federal fica responsável pelas ações de inteligência e investigação, e a Polícia Rodoviária vai coibir crimes nas estradas. Ao todo, cerca de 6 mil profissionais vão atuar juntos para garantir a efetividade das ações, como destaca o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.
Nós vamos ter 3.500 homens aí do ICMBio e do IBAMA, com mais mil homens que vão ser acionados dos bombeiros estaduais, que assim nós teremos capilaridade para atuar no foco do incêndio.
A operação Guardiões do Bioma terá início conforme a necessidade e demandas dos estados, entre os meses de agosto e novembro. O foco de atuação é nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Goiás. Reportagem, Márcia Fernandes.
E o Brasil vai contar com mais uma ferramenta para o combate aos crimes ambientais na Amazônia Legal.
O governo assinou hoje um acordo com a Agência Internacional de Cooperação do Japão para receber imagens do satélite Alus.
O satélite utiliza imagens de radar e técnicas de inteligência artificial com maior qualidade de visualização, inclusive em estações chuvosas.
Segundo o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, a ferramenta vai garantir mais precisão ao monitoramento que já é feito na região.
Essa parceria com o Japão, todos juntos, trazendo inovação para monitoramento das áreas na Amazônia. Com esse aprimoramento, nós vamos conseguir imagens que vão poder filtrar as nuvens em algumas regiões e, com isso, ter mais precisão no comando e na fiscalização e nas operações que acontecem no território.
Agora, quem dá os parabéns pelos 86 anos da Voz do Brasil é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno.
Muitos não reconhecem o valor que tem esse programa na divulgação de notícias importantes para todo o país. Principalmente aqueles que vivem nas capitais, que têm outras atrações, têm outros para passarem as notícias do dia. Mas quando a gente vai para o interior e percebe qual é a audiência da Voz do Brasil, chegamos à conclusão que ela presta um serviço inestimável ao país, à opinião pública e transmite notícias importantíssimas. Então esse papel da Voz do Brasil precisa ser muito festejado, muito reconhecido, e eu faço a minha homenagem a este que é um programa realmente de muita utilidade pública.
Beneficiários nascidos em maio recebem hoje a quarta parcela do auxílio emergencial em suas contas digitais.
Os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet, por exemplo, ou na rede lotérica de todo o país.
Também recebem hoje a quarta parcela do auxílio os beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social final 4.
Nesse caso, os valores já estão disponíveis também para saque por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
O governo vai desbloquear 4 bilhões e 500 milhões de reais do orçamento deste ano.
Os recursos vão ser liberados para 14 ministérios e a Presidência da República.
E foi possível em função do aumento da arrecadação do governo, reflexo da retomada da economia.
A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o uso dos recursos deve ser suspenso quando a arrecadação ficar abaixo do esperado ou quando as despesas são maiores por causa de situações imprevistas.
A liberação dos recursos que estavam bloqueados em 15 áreas do governo federal foi possível por causa da melhoria na arrecadação de impostos no primeiro semestre deste ano. Isso fez com que o saldo negativo previsto para as contas públicas em 2021 caísse de 187 para 155 bilhões de reais. É o que explica o secretário especial de Fazenda, Bruno Funchal.
Em abril, a gente vinha com uma projeção de déficit de 3,5% do PIB. Em maio, o déficit caiu de 287 para 187 bilhões, e aí o 2,2% do PIB. E nesse relatório de agora, a gente está revisando esse resultado com um déficit de 155 bilhões de reais, ou 1,8% do PIB. Tem melhorado muito por conta do controle de despesa e melhoria de receita.
Dos 4 bilhões e meio de reais que foram desbloqueados, quase 1 bilhão e 600 milhões são do Ministério da Educação. O secretário de Orçamento Federal, Ariosto Antunes, explica que todos os ministérios que tinham recursos bloqueados no orçamento foram beneficiados com a liberação da verba.
Nós estamos revertendo todos aqueles bloqueios que incidiam sobre as despesas de custeio e investimento, aquelas despesas primárias dos órgãos da administração pública federal, no montante total de 4,51 bilhões de reais.
Além do desbloqueio de recursos, os ministérios terão mais espaço para realizar despesas que não são obrigatórias. A estimativa é que essa ampliação seja de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Reportagem Luana Karen.
Dando sequência às mensagens de autoridades pelo aniversário da Voz do Brasil, quem fala agora é o ministro da Educação, Milton Ribeiro.
Precisamos reforçar o papel importantíssimo que o programa teve e tem na divulgação e transparência dos principais fatos políticos e econômicos do país. Parabéns, Voz do Brasil e EBC. E que muitos outros aniversários venham para continuarmos informando milhões de brasileiros e brasileiras.
Uma grande empresa de eletrodomésticos anunciou hoje que vai fazer investimentos de 240 milhões de reais no Brasil.
A empresa Whirlpool vai investir em suas fábricas localizadas em Rio Claro, São Paulo e Joinville, Santa Catarina, e ainda na construção de dois novos centros de distribuição nas regiões Sudeste e Nordeste. De acordo com o presidente da empresa, João Carlos Brega, esta é a primeira vez em 10 anos que a Whirlpool investe em aumento de capacidade de produção no Brasil. E as ações do governo federal no combate à pandemia foram fundamentais para a decisão.
O Brasil foi o único país, do México à Patagônia, à Argentina, que durante a pandemia deu auxílio de o que eu chamo de Corona Voucher. Ele permitiu que nós, nas empresas, tivéssemos afastamento de empregados e ajudando a pagar esse custo. Isso permitiu, e é fato, que o Brasil, e eu sou testemunha disso, tivesse um crescimento ou uma queda no pior momento muito menor do que qualquer dos nossos outros países irmãos da América Latina.
Com os investimentos, são esperados 3 mil novos postos de trabalho diretos e indiretos. Para o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Alexandre Jorge da Costa, o investimento da Whirlpool demonstra confiança na economia brasileira.
São até 3 mil empregos num primeiro momento e depois, com o crescimento, nós estamos falando de possíveis expansões.
A Whirlpool é uma empresa de eletrodomésticos que tem aproximadamente 78 mil funcionários e 57 centros de pesquisa espalhados pelo mundo. Reportagem Alisson Machado.
Ao parabenizar a Voz do Brasil, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, elogiou a relevância das informações prestadas pelo programa.
Eu lembro, né, desde criança, de ouvir a Voz do Brasil, sempre com informações relevantes a respeito do funcionamento do governo, das atividades, muita coisa boa, né, no sentido de desenvolvimento econômico e social do Brasil. Então, parabéns àqueles que estão agora e parabéns pelo futuro que vocês vão criar também.
Momento Saúde.
O Brasil alcançou mais de 128 milhões e 500 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose quase 92 milhões e 600 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou dose única quase 36 milhões de brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 164 milhões e 400 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustodojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, destacou a importância da Voz do Brasil em informar a sociedade sobre a atuação do poder público.
A Voz do Brasil completa 86 anos de existência. Nesse período, o programa se consolidou como um veículo de informação de relevância e credibilidade, levando a todos os brasileiros, de forma direta e imparcial, os principais acontecimentos políticos do país e também esclarecendo como o poder público atua em prol da sociedade. Parabéns a todos aqueles que contribuíram e continuam contribuindo para que esse sonho virasse realidade.
Olimpíadas, o Brasil e o mundo nos Jogos de Tóquio.
A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio vai ser amanhã, a partir das 8 horas da manhã, horário de Brasília.
Mas os jogos já começaram e com vitórias para o Brasil.
Ontem, a seleção feminina de futebol estreou com goleada de 5-0 contra a China. E hoje, a seleção masculina também estreou, derrotando a Alemanha por 4-2.
A partida foi acompanhada pelo ministro da Cidadania, João Roma, que representa o governo brasileiro nas Olimpíadas.
E direto do estádio, o ministro mandou um recado. Vamos ouvir.
Participei do primeiro evento esportivo aqui em Tóquio, aqui no estado de Yokohama.
Uma bonita vitória do Brasil sobre a Alemanha por 4-2. Amanhã será a abertura dos Jogos Olímpicos, onde irei representar o governo federal brasileiro. E estamos dando sequência a uma série de reuniões e contatos aqui no Japão para intensificar ainda mais a relação entre o Brasil e o Japão.
E os atletas que vão representar e buscar medalhas para o Brasil contam com o apoio do governo por meio do Bolsa Atleta.
Este ano, o governo investiu 145 milhões de reais no programa.
E dos 302 atletas convocados para Tóquio, 240 recebem o benefício, que, dependendo da categoria, pode chegar a 15 mil reais mensais.
No total, o programa garante o treinamento e dedicação de mais de 7 mil atletas no país.
No aniversário da Voz do Brasil, o ministro do Turismo, Gilson Machado, destacou a missão do programa, que leva informações para todas as regiões do país.
Deixo os meus parabéns para a Voz do Brasil, que há 86 anos tem sido um dos principais canais de comunicação do governo junto ao povo, levando a população dos quatro cantos do nosso país informações sobre a atuação também dos poderes legislativo e judiciário. Sem dúvida, ao longo de sua trajetória, desempenhou um papel muito importante no processo de descentralização da informação.
Criada em 1935, a Voz do Brasil já passou por reformulações de nome, horário e formato.
Muitos fatos marcantes já passaram pelas ondas do programa, chegando aos cidadãos nos quatro cantos do Brasil.
E mesmo nos dias de hoje, a Voz segue fazendo a ponte entre milhares de brasileiros e as ações e políticas do governo.
Em Brasília, 19 horas.
Foi ouvindo a Voz do Brasil na reserva Chico Mendes, em Brasileia, no Acre, que a extrativista Esma Monte teve as principais informações sobre o novo coronavírus. Ela caminha com o rádio desde a infância e conta que, inclusive nos dias de hoje, ele tem fundamental importância na comunidade onde vive.
Sempre foi o meio de comunicação mais eficaz para nos informar sobre a política, sobre a saúde, sobre educação. Agora, por exemplo, na pandemia, prestou um grande trabalho social para essa população daqui da nossa região amazônica. Foi aonde tive a informação de como se precaver, né, do Covid, qual era a maneira mais eficaz da gente se proteger.
7 da noite em Brasília.
Com a renda prejudicada durante a pandemia, é na Voz do Brasil que o assistente técnico e psicultor José Júnior Barbosa, de Sobradinho, Bahia, recebe informações sobre o calendário do auxílio emergencial.
Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, vem ao ar informando da antecipação do auxílio emergencial e da manutenção do Bolsa Família para aqueles que têm direito.
Descendo um pouco, no sudeste do Brasil, em Ribeirão Preto, São Paulo, a caminhoneira Lucélia Pellegrini conta a notícia que nunca esqueceu.
A notícia mais importante que eu ouvi na Voz do Brasil foi quando foi noticiado a Lei 13.703 de 2018, que regulamenta o piso mínimo nacional do transporte rodoviário de cargas.
São 86 anos de história.
Eletrobras aplicará 5 bilhões de ienes no setor de energia elétrica.
O Brasil tem uma nova Constituição e começa a viver um novo tempo.
Troca de cruzeiros reais pela nova moeda pode ser feita até o final do mês.
20 milhões de crianças deverão ser vacinadas amanhã.
E a Voz do Brasil segue com a missão de informar os brasileiros sobre os serviços públicos e as ações do governo federal. O jornalista e pesquisador da história do rádio no Brasil, João Batista de Abreu, destaca o papel social desse meio de comunicação.
Se deu no rádio é porque é verdade. Esse é um dado assim essencial para a gente pensar a importância da credibilidade que o rádio conquistou na população brasileira.
Dos microfones dos estúdios em Brasília, as ondas da Voz do Brasil se espalham para falar aos cidadãos nos mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados desse Brasil continental. E se o propósito é incluir cada vez mais brasileiros, o programa também conta com transmissão no YouTube e nas redes sociais e tradução em libras para pessoas com deficiência auditiva. Todas as edições ficam disponíveis a qualquer tempo no endereço redenacionalderadio.com.br. Reportagem Renata Martins.
Em Brasília, 19 horas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, nega seguimento a mandado de segurança sobre pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro.
Para o Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável multa por ausência em audiência de conciliação à parte que foi representada por advogado.
Distribuidora de energia que deixou o consumidor sem luz durante o Natal terá de pagar indenização.
Boa noite, eu sou a Mônica Cardoso.
E eu sou Walter Lima.
E a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, negou o seguimento a mandado de segurança que tinha o objetivo de obrigar o presidente da Câmara, Arthur Lira, a analisar pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro.
A ação foi apresentada por integrantes do PT, Partido dos Trabalhadores, Fábio Ruas.
A ação alegou que o presidente da Câmara estaria retardando propositadamente a análise dos pedidos. A ministra Carmen Lúcia explicou que não existe na legislação vigente norma que estabeleça um prazo para processamento de pedido de impeachment. A ministra citou jurisprudências do STF para afirmar que não cabe ao judiciário interferir para determinar que o presidente da Câmara analise denúncias por crime de responsabilidade contra o presidente da República.
E o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, isentou uma empresa de pagar multa por ato atentatório à dignidade da justiça porque não compareceu a uma audiência de conciliação.
Para os ministros, a penalidade não poderia ser aplicada, já que a empresa foi representada na audiência por advogado. Fátima Uchoa.
A empresa foi multada em cerca de R$29 mil. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não conheceu do recurso interposto contra a decisão. No STJ, a quarta turma deu provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. O relator ministro Raul Araújo entendeu que, embora o Código de Processo Civil considere a ausência injustificada na audiência de conciliação como ato atentatório à dignidade da justiça, o mesmo dispositivo legal faculta a parte constituir representante com poderes para negociar e transigir.
E o Tribunal Superior do Trabalho rejeitou um recurso de uma vendedora de loja de departamentos que pedia pagamento de diferenças salariais referentes à comissão.
No processo, a ex-funcionária alegou prejuízo na forma de cálculo feito pela empresa e descontava do total das vendas os salários dos trabalhadores temporários.
Em primeira instância, a justiça aceitou o argumento, mas o Tribunal Regional considerou que a vendedora era beneficiada pela contratação dos temporários, que fazia aumentar o volume de vendas, por isso, excluiu as diferenças de comissões.
No TST, os ministros destacaram que, conforme perícia técnica, não houve prejuízo à vendedora e mantiveram a decisão de segunda instância.
E a Justiça do Maranhão condenou a concessionária de água e esgoto do estado a indenizar um usuário por atraso na religação do serviço.
O consumidor teve de esperar vários dias mesmo após pagar a taxa para restabelecer o funcionamento. Mônica Vieira.
Na decisão, o juiz que analisou o caso considerou que houve falha na prestação do serviço. Segundo a sentença, o consumidor apresentou documentos que comprovam o atraso na religação do serviço. O magistrado lembrou que a água é um bem essencial e que era dever da concessionária garantir a retomada do fornecimento, uma vez que foi paga a taxa de religação. O valor da indenização não foi informado.
E na Paraíba, é a distribuidora de energia do estado que deverá indenizar o consumidor.
A empresa interrompeu o fornecimento por mais de 30 horas em pleno Natal. Carolina Chaves.
Segundo o processo, a interrupção ocorreu às 10 horas da manhã do dia 24 de dezembro e o fornecimento foi retomado somente às 10 da noite do dia 25. Em primeira instância, foi fixada uma indenização de R$ 800. Mas o relator do caso no Tribunal de Justiça do Estado observou a gravidade da falha na prestação do serviço, justamente no período do Natal, e aumentou o valor da indenização para R$ 2.000.
E você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e o entorno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Imposto sobre grandes fortunas para ajudar no combate à pandemia está em análise no Senado. Senadoras comemoram a aprovação de normas para combater a violência política contra a mulher. CPI da pandemia firma parceria com CPMI das fake news e vai analisar notícias falsas sobre a Covid-19. Boa noite. O Senado aprovou mudanças na legislação para prevenir a violência política contra mulheres. Senadoras comemoraram a aprovação da proposta que prevê punições para quem assediar, ameaçar ou discriminar candidatas a cargo eletivo ou que estejam cumprindo mandato. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O projeto pune com penas de reclusão e multa quem constranger, perseguir ou ameaçar candidatas ou detentoras de mandato eletivo. Para a líder da bancada feminina, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, a futura lei vai proteger as mulheres que querem fazer política.
Então, esse projeto nada mais faz que tipificar, dizer que no período eleitoral nós estamos protegidas de calúnias, de difamação, de vídeos fraudulentos, onde expõe a nossa honra.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, considera o projeto fundamental.
A nossa participação feminina ainda é muito pequena na política. Isso se dá, dentre outros fatores, por esse nível de violência. Esse projeto é fundamental para o avanço da participação da mulher na política.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, acredita que a proposta vai estimular a presença feminina na política.
Vai estimular, sim, a presença feminina nos locais de comando, nesse Senado Federal, na Câmara, nas Assembleias Legislativas e no Poder Executivo.
O projeto aguarda a sanção presidencial.
O período das secas e das queimadas chegou e em alguns estados as consequências já começam a ser sentidas. Para colaborar no combate a incêndios florestais, o Senado aprovou em outubro do ano passado um projeto que permite o uso de aviões agrícolas nas operações de emergência contra o fogo. O autor, senador Carlos Fávaro, fez um apelo pela rápida votação do projeto pelos deputados. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Pela proposta, os planos de combate a incêndios florestais devem incluir aviões agrícolas. O Brasil tem a segunda maior frota do mundo, que fica ociosa na entressafra que acontece no segundo semestre. O autor, Carlos Fávaro, do PSD Mato Grossense, destacou que este é justamente o período de seca e de mais ocorrência de queimadas.
O projeto tem relevância neste momento, onde os incêndios florestais podem voltar a ocorrer, como aconteceu no ano passado. O mundo todo ficou estarrecido com os incêndios no Pantanal brasileiro.
Ao destacar a aprovação do Senado, Carlos Fávaro apelou pela rápida votação da proposta na Câmara.
Queria fazer um apelo à deputada Bia Guiz, que é a presidente da CCJ da Câmara dos Deputados, que designe um relator para que ele possa dar o seu parecer, levar ao presidente Arthur Lira, que pode pautar esse assunto.
A A taxação de grandes fortunas já é tema de vários projetos em discussão no Senado, mas a pandemia fez o assunto voltar com maior força ao debate. A reforma tributária também contribuiu para estimular as discussões sobre o tema. Detalhes com o repórter Pedro Pincer.
A proposta mais recente do senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, prevê a tributação de até 5% sobre um patrimônio acima de 4,67 milhões de reais. Metade da arrecadação seria destinada para o combate à pandemia e a outra para o auxílio emergencial. Já um projeto do senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, cobra imposto sobre as grandes fortunas em momentos de calamidade pública. O imposto extraordinário de 0,5% seria cobrado de patrimônios acima de 50 mil salários mínimos ou 55 milhões de reais. Segundo Regufe, o dinheiro iria para o SUS e para um fundo social.
O Brasil tem 206 bilionários, pessoas que têm patrimônio superior a 1 bilhão de reais. Só essas pessoas detêm um patrimônio superior a 1 trilhão e 200 bilhões de reais. É justo que essas pessoas também contribuam com esse momento grave que vivemos.
Apresentado em 2015, o projeto mais antigo com esse objetivo é do senador Paulo Paim, do PT gaúcho.
Estudos mostram que se o Brasil taxar as grandes fortunas, poderemos arrecadar mais de 100 bilhões de reais por ano. Dinheiro para ser aplicado em saúde, educação, emprego, renda, renda básica de cidadania, combater a fome.
A partir do mês que vem, a CPI da pandemia trabalhará com a colaboração técnica da CPMI das fake news. A intenção é investigar uma possível rede de disseminação de notícias falsas sobre temas como a eficácia das vacinas contra o coronavírus e a existência de tratamentos precoces. Indicados pela relatoria da comissão mista, os técnicos vão ajudar a analisar documentos probatórios. A parceria foi estabelecida após um pedido do relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Renan afirmou que a notória especialização da equipe da CPMI das fake news vai colaborar com as apurações sobre a existência de uma ação coordenada de disseminação de notícias falsas que podem ter contribuído para o aumento da epidemia de Covid-19. Hoje, a Voz do Brasil, o programa mais antigo do rádio brasileiro, completa 86 anos. São mais de 8 décadas, levando a você informações sobre os três poderes. Aqui no Senado, o compromisso é com a transparência. Repórter Fernanda Nardelli.
Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
A Voz do Brasil nasceu em 1935, no governo de Getúlio Vargas, mas sobreviveu ao tempo. Passou pela ditadura militar, pelas campanhas por eleições diretas e redemocratização. O ideal perseguido pela equipe da Voz é sempre o de informar o cidadão sobre o que está em debate no Senado e o que virou lei no país. Quais são os novos direitos e deveres, dando transparência ao trabalho dos políticos eleitos, pagos pelos impostos. Um dos editores do Jornal do Senado, na Voz do Brasil, Alexandre Campos, explica o diferencial do programa.
Trabalho nas comissões, as audiências públicas, os diversos grupos representativos da sociedade participando dessas audiências, e não somente as votações ou então a intriga política, não. No Senado acontece de tudo um pouco, e é justamente por intermédio do Jornal do Senado, que as pessoas de todo o país têm condição, têm acesso ao que está acontecendo ali, ao que está sendo discutido, ao que está sendo debatido.
A Voz do Brasil se reinventou algumas vezes. Apresentadores mais antigos foram dando lugar a novas equipes. A trilha sonora de O Guarani recebeu novas roupagens. E hoje, a Voz do Brasil está on. Está não só nas rádios, mas também na internet, por meio de podcasts, nas principais plataformas comerciais. Ainda um jornal obrigatório para as rádios, mas com a flexibilização de horário. Um pedido antigo das emissoras do país, que podem agora escolher entre 19 e 22 horas para veicular o programa.
Editor de áudio no Jornal do Senado há 13 anos, Eliseu Caires afirma que até hoje sente um frio na barriga quando coloca o programa no ar.
É muito gratificante, é muito prazeroso fazer a Voz do Brasil, trabalhar na Voz do Brasil. É um programa que está aí há 86 anos, está no Guinness. Desses 86 anos que são comemorados hoje, há 13 anos eu faço parte desse programa, né? 3 anos pela Rádio Justiça e 10 anos pela Rádio Senado. É aquele friozinho na barriga que dá todo santo dia, mas vale muito a pena.
E tem ouvinte fiel parabenizando a nossa querida voz.
Oi, pessoal e ouvintes da Voz do Brasil. Aqui quem fala é Ítalo Fantauzi, morador de Sorocaba, interior de São Paulo. Sou ouvinte assíduo da Voz há mais de 20 anos. Gostaria muito de parabenizar e agradecer a todos que fazem esse excelente programa, que de forma clara e objetiva mantém a população bem informada sobre os atos do governo, fazendo um jornalismo sério, responsável e competente, a serviço da nação. Continuem assim. Obrigado e boa noite.
Eu sou Paula Groba e agradeço a sua audiência sempre aqui conosco. Um abraço a todos e que venham mais décadas de informação a serviço dos cidadãos. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Especialistas alertam para aumento de casos avançados de câncer no pós-pandemia.
Decisão sobre o voto impresso fica para depois do recesso parlamentar.
Deputados defendem medidas de apoio para a agricultura familiar.
Boa noite. Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, defende a modernização da agricultura familiar com a criação de soluções inovadoras. Nesse sentido, ele pede a aprovação do projeto de sua autoria, que trata da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e a Reforma Agrária.
Coronel Crisóstomo afirma que o uso da tecnologia vai aumentar a produção na área de hortifruti granjeiros, na criação de peixes e na produção de leite. Nas palavras do deputado, o Brasil tem tudo para explodir na produção agrícola, caso ofereça suporte tecnológico aos pequenos produtores rurais.
A Câmara aprovou e encaminhou para o Senado o projeto de lei Assis Carvalho II, que prevê socorro aos agricultores familiares devido aos prejuízos causados pela pandemia. Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, ressalta que a proposta recupera pontos vetados pelo presidente Bolsonaro na Lei Assis Carvalho I.
Entre as medidas aprovadas, Daniel Almeida destaca o acesso dos agricultores familiares a recursos para a construção de cisternas e a aquisição de insumos. O parlamentar também celebra a aprovação do Garantia Safra, benefício que será concedido aos agricultores familiares que perderem a safra durante a crise sanitária.
Agricultura.
Padre João, do PT de Minas Gerais, condena a possibilidade de a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, liberar o uso de trigo transgênico na composição de alimentos básicos, como o pão francês.
Padre João observa que, em diversos países, há estudos de universidades sérias que alertam sobre o perigo que os transgênicos podem causar à saúde. O deputado afirma que as incertezas vão desde reações alérgicas até doenças como o câncer.
Economia.
Delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, pede agilidade na votação da reforma tributária, tema que, segundo o deputado, é essencial para impulsionar a retomada do crescimento econômico.
Entre os pontos da reforma, delegado Marcelo Freitas defende a desoneração da folha de pagamento para diminuir os encargos financeiros das empresas na contratação de pessoal e incentivar a geração de emprego.
Desenvolvimento Regional.
Neucimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, parabeniza a Secretaria de Patrimônio da União por desenvolver um programa de transferência de titularidade aos detentores do domínio útil dos terrenos de Marinha. De acordo com o deputado, muitos desses proprietários compraram terreno na costa brasileira sem saber que o verdadeiro dono dos imóveis era a União.
Neucimar Fraga explica que o programa vai cadastrar essas pessoas que poderão fazer uma proposta para a compra do imóvel com base na planta do IPTU e parcelar o valor remanescente para ter a titularidade definitiva do imóvel. Ele diz que a medida vai beneficiar 600 mil brasileiros.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, presta homenagem aos trabalhadores do setor pesqueiro. O deputado ressalta que a pesca, como atividade econômica, garante a sobrevivência de milhares de pessoas na região litorânea do país.
José Ayrton Félix Cirilo ressalta ainda a bravura e o heroísmo dos pescadores, representados na pessoa do jangadeiro cearense, que ficou conhecido como Dragão do Mar e é símbolo da luta contra a escravidão no Brasil.
Transportes.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, pede que o Ministério da Infraestrutura priorize a pavimentação asfáltica da BR-030, que nasce em Maraú, no litoral baiano, e vai até Brasília, passando pela cidade de Guanambi.
Charles Fernandes ressalta que o asfaltamento da BR-030 é estratégico para a integração entre o litoral e o interior do país. Ele afirma que a obra vai tirar do isolamento os municípios de Flor da Mata, Cocos e Carinhanha.
Vivi Reis, do PSOL, alerta que a construção da rodovia Liberdade, ligando a capital Belém ao município de Santa Isabel do Pará, vai impedir a livre circulação dos moradores do quilombo Abacatal, em Ananindeua, prejudicando o modo de vida da comunidade.
Vivi Reis critica o projeto e afirma que o governo paraense não consultou os moradores da comunidade Abacatal quanto à obra, contrariando o que prevê a legislação.
Eleições.
José Nunes, do PSD da Bahia, pede que a Câmara e o Senado priorizem a votação da reforma política, uma vez que o prazo exigido para mudanças na legislação eleitoral termina em 2 de outubro deste ano.
Segundo José Nunes, o modelo atual do quociente eleitoral está defasado, além de ser injusto, pois muitas vezes elege um candidato que obteve pequena quantidade de votos. O deputado entende que isso afronta o sistema democrático brasileiro e, por isso, precisa ser corrigido.
Antes do recesso parlamentar, o relator da proposta, que torna o voto impresso obrigatório, pediu mais tempo para incorporar sugestões ao texto. A sessão foi marcada pela polêmica, como mostra a reportagem de Ana Raquel Macedo.
A votação da proposta que torna o voto impresso obrigatório ficou para agosto, na comissão especial que analisa o tema na Câmara dos Deputados. No último dia de trabalhos legislativos antes do recesso, a reunião no colegiado foi encerrada após discussões acaloradas.
Já foi até pedido vista,
não, não foi dado
nós fizemos
início,
vários debates, deputado Ivan.
Presidente, como relator,
não é o dono dessa comissão, presidente.
O assessor
tem que fazer respeitar
como o relator, eu peço.
O presidente da comissão especial, deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná, decidiu atender o relator da proposta, deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, que pediu mais prazo para incorporar sugestões ao texto. A reunião extraordinária, convocada para o último dia antes do recesso, foi feita após requerimento do deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, e outros 20 parlamentares. Segundo Rocha, o prazo para executar eventuais mudanças na legislação é exíguo até as eleições gerais em 2022.
Temos que dar tempo ao Tribunal Superior Eleitoral e aos TRE para se organizar. Eu vejo até que não há mais tempo, pela experiência que eu tenho de 20 anos de ordenador de despesa, de secretário de Estado, prefeito que fui, e sei que tudo isso precisa de um processo licitatório. E eu fiz essa autoprovocação, não foi à toa, porque o presidente cancelou por duas vezes em seguida a sessão que ele mesmo convocou, que ele mesmo chamou de autoconvocação, e eu tive o apoiamento dos colegas que também entendem da mesma forma.
Parlamentares mais próximos ao governo do presidente Jair Bolsonaro, no entanto, defendiam o adiamento da votação. A autora da proposta, a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, usou como exemplo as quedas de conexão durante a reunião semipresencial no colegiado para defender o texto.
Nós estamos tendo aqui uma demonstração de como equipamentos falam, como a tecnologia pode falhar. Assim como aqui tecnologia falha, ela falha em qualquer lugar, ela pode falhar com a urna eletrônica, e é por isso que é tão importante que a gente evolua no sistema. Tenha urna eletrônica, sim, mas com o voto impresso.
Segundo o presidente da comissão, Paulo Eduardo Martins, houve tentativas de invasão da videoconferência, contornadas pelos técnicos. A proposta original apresentada pela deputada Bia Kicis determina que em processos de votação e apuração das eleições, dos plebiscitos e dos referendos, independentemente do meio empregado para o registro do voto, será obrigatória a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor. Já o relatório apresentado no fim de junho pelo deputado Felipe Barros determina a adoção de um tipo de urna eletrônica que permita a impressão do registro do voto. Essa cédula em papel será então depositada em recipiente indefasável, assegurada à conferência pelo eleitor, mas sem qualquer contato manual. Ainda segundo o relator, a apuração se dará após a votação e ainda nas sessões eleitorais por meio de equipamento automatizado para a contagem dos registros dos votos, aptos à verificação visual. Para garantir o sigilo do voto, será proibido o uso de qualquer elemento de identificação do eleitor na cédula impressa. Até o momento, foram apresentados 4 votos em separado. 2, capitaneados pelos deputados Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, e Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, são contrários a mudanças nas regras atuais. Os outros, dos deputados Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, e Paulo Ganime, do Novo do Rio de Janeiro, apresentam algumas alterações. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu em debate na Câmara o sistema de votação eletrônica adotado no país desde 1996. Segundo ele, o sistema é seguro, transparente e auditável. Além disso, de acordo com o ministro, nunca houve fraude comprovada nas urnas eletrônicas. Recentemente, os presidentes de 8 partidos, Cidadania, Democratas, MDB, Novo, PSDB, PSL, PV e Solidariedade, divulgaram nota em defesa do sistema de votação eletrônica. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro, em diferentes ocasiões, defendeu o voto impresso. A próxima reunião da Comissão Especial sobre a proposta que torna obrigatório o voto impresso deverá acontecer somente em agosto, depois do recesso parlamentar. Da Rádio Câmara, de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, é contra a proposta de alterar o sistema de voto eletrônico para o voto impresso. De acordo com o deputado, essa medida coloca em suspeição o processo eleitoral, porque dá às milícias a possibilidade de controlar e fiscalizar o voto do cidadão.
Henrique Fontana lembra que o sistema eletrônico de votação já está em vigor há mais de 25 anos, sem apresentar problemas e com um histórico variado de vencedores, incluindo o presidente Bolsonaro. Para ele, essa ideia é mais uma tentativa de desestabilizar a democracia.
João Daniel, do PT de Sergipe, afirma que o Brasil é reconhecido como um dos países com o sistema de votação mais seguros do mundo. Na opinião dele, a bandeira do voto impresso está sendo usada para justificar uma possível derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.
João Daniel diz que, ao contrário do que afirmam os aliados do presidente, a impressão das cédulas não trará mais transparência às eleições, e sim mais desconfiança. Para o congressista, a intenção dos apoiadores da PEC do voto auditável é ter mais controle sobre a escolha dos cidadãos.
Já Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, considera o voto impresso uma medida necessária para a democracia brasileira. Mas, na avaliação do deputado, não seria necessário que 100% dos votos fossem auditados.
Eli Borges sugere que a Justiça Eleitoral providencie uma contagem por amostragem, em que entre 1% e 2% das urnas sejam checadas, medida que, segundo ele, geraria mais segurança e transparência para o sistema eletrônico e para as eleições.
Segurança Pública.
Para Jandira Fegali, do PCdoB, o governo do Rio de Janeiro precisa rever sua política de segurança pública. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, que fornece dados de violência armada no estado, 79% dos baleados na capital no mês de maio foram atingidos em operações policiais.
Além disso, Jandira Fegali observa que nos últimos 4 meses, 15 mulheres grávidas foram atingidas em ações das forças policiais.
Educação.
Luizão Goulart, do Republicanos do Paraná, registra que a Comissão de Educação aprovou o projeto de lei que visa o retorno seguro dos alunos às escolas. O deputado lembra que, em muitos municípios brasileiros, isso já está ocorrendo.
Luizão Goulart afirma que a proposta, que ainda deve ser votada pelo plenário, está amadurecida. Segundo ele, o texto propõe uma estratégia para eliminar os riscos para estudantes, professores e pais de alunos e garantir o retorno às aulas presenciais.
Saúde.
Em audiência pública da Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil, os debatedores manifestaram preocupação com a saúde masculina.
Durante o encontro, deputados destacaram a necessidade de conscientizar os homens sobre a importância dos exames preventivos para evitar o agravamento da doença. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate e tem mais detalhes.
O câncer é a segunda maior causa de mortes no mundo e até 2030 deve ser a primeira. Ao longo da vida, uma em cada 11 mulheres e um em cada 5 homens vão ter que se confrontar com essa realidade. A Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil discutiu com especialistas os tipos mais comuns de câncer masculino, as formas de tratamento, o que pode ser feito para combatê-los e, principalmente, os percalços da realidade brasileira, agravados pela pandemia. O tipo de câncer masculino mais comum é o câncer de próstata, que representa quase 1/3 da doença. Há uma lei em vigor desde 2012, chamada Lei dos 60 Dias, que garante ao paciente com câncer tratamento no SUS no prazo de até 60 dias a partir da assinatura do laudo. Mas a representante do CONASENS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Verônica Savantin, explica que a aplicação da lei encontra obstáculos.
Hoje, para um homem, para qualquer pessoa, mas para o homem principalmente, porque ele precisa deixar do seu serviço para procurar atendimento de saúde. E aí ele sabe que para ele fazer uma biópsia de próstata num município, em um município de pequeno porte, ele não vai conseguir ter acesso. Então ele precisará se deslocar até uma outra cidade. Isso muitas vezes demora até 2-3 dias, porque geralmente esses serviços eles estão concentrados ainda nos grandes centros. Então uma das questões que nós precisamos é trazer para mais próximo da população a oferta desse serviço.
Segundo Helena Esteves, representante da Oncoguia, uma ONG que faz projetos e ações de informação sobre a doença, em relação ao câncer de próstata, a previsão é de mais de 65.800 novos casos por ano. A segunda maior incidência entre homens é de câncer de pulmão, um tipo mais agressivo. Em 2016, quase 9 em 10 casos foram detectados somente em estágio avançado. Mas Helena Esteves explica que desde 2020, a pandemia reduziu a visita aos hospitais. Portanto, o problema está ainda mais grave, pois quanto mais cedo se detecta a doença, mais chance de tratamento bem sucedido.
Uma queda de 22% nas cirurgias eletivas do câncer, quase 20% também nas internações, o que mostra que, de fato, tem havido um represamento e essas pessoas não estão conseguindo acessar o tratamento adequado no tempo adequado. Então, sim, a gente acredita que vamos sair de uma pandemia e vamos enfrentar uma epidemia de casos avançados de câncer, o que é bem preocupante.
Durante a pandemia, houve queda de quase 40% na realização de biópsias, 36% nas colonoscopias e 30% a menos exames de PSA, que são fundamentais para detectar o câncer de próstata em tempo hábil para tratamento. O número de pacientes em tratamento caiu quase 20% com a pandemia. Atualmente, são gastos pelo SUS 4,7 bilhões de reais apenas em tratamento de câncer de próstata. Entre as sugestões apresentadas pela Oncoguia, está a criação de uma força-tarefa para o reagendamento de consultas e exames. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que sugeriu o debate, lamenta que os homens não tenham o hábito de ir ao médico.
Nós só vamos resolver e reduzir, inclusive, nesta nossa comissão, a partir do relatório, se nós, no relatório, conseguirmos colocar a importância da prevenção. Quanto difícil é para um homem acessar um exame de PSA? Dificílimo, se nós formos olhar. A resposta, muitas vezes, é a cota está extrapolada. E aí ele acaba não fazendo, por falta de informação, por dificuldade de acesso, ele desiste. E aí a gente acaba pegando esse paciente lá no câncer de próstata avançado, que só uma intervenção cirúrgica complexa pode ajudar a resolver o caso.
O presidente da Comissão Especial da Câmara para acompanhar ações de combate ao câncer no Brasil, o deputado Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, concordou que é preciso debater a situação da saúde do homem no país, visto que há ainda grande preconceito e gargalo no acesso a informações, serviços e cuidados com a saúde. Uma campanha de conscientização, Novembro Azul, foi criada em 2011 pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, que se dedica às duas principais causas de mortalidade masculina, o câncer e doenças do coração. A diretora do Instituto, Denise Blacks, lembrou na comissão que o homem vive, em média, 7 anos a menos do que a mulher. 3 em cada 10 não vão ao médico e mais da metade, quando doente, só vai em estágio avançado da doença, o que impede o tratamento precoce. Além disso, 15 em cada 20 casos de suicídios são homens que se matam. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delci Santos e apresentação de Luciana Vieira e Joubert Carvalho. A todos, boa noite.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.